Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Pode ler, Adriano?
Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Amém. Repete, por favor, filha.
Então, disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Amém. Esse versículo 24... fala assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, né? No fim do versículo fala: siga-me. Preste bem atenção nisso que a gente vai falar. Siga-me, né? Se alguém quiser, deixa bem claro, se quiser, a liberdade que ele dá para a pessoa, né? E quem quiser, faça isso, 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 e depois siga-me, siga-me, né? Então, o que seria um seguidor de Cristo, na sua opinião? O que seria um seguidor de Cristo? Que está falando aqui, siga-me. Então, seguir Jesus. Seguir Jesus. O que seria um seguidor de Cristo? Se alguém perguntar para você sobre a sua religião, perguntar para você sobre a sua igreja, né, se você responder, não está errado se você responder: eu sou um seguidor de Cristo, né? Eu sou um seguidor de Cristo. E o ideal seria que todas as pessoas que ouvisse isso, ouvisse você dizer eu sou um seguidor de Cristo, a gente já imaginava a vida que aquela pessoa tinha, não é não? Se chegar para você e falar, né? E você responder, eu sou um seguidor de Cristo. Então, o ideal seria que todos nós já soubéssemos o que significa um seguidor de Cristo. Né? Na sua opinião, o que seria um seguidor de Cristo? Na verdade, nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Por que surgiu o Novo? Se tinha o Velho Testamento. O que é testamento? Testamento. O que é, Rudá? Testamento? Hã? O que falou?
Pelo que eu entendo de testamento, é um documento onde a pessoa deixa as coisas para quem ela quer deixar os bens ou as coisas dela.
Uhum.
Tem essa possibilidade também.
É um documento, né? Um documento, não é isso? Um documento feito em vida, onde a pessoa manifesta o seu desejo, né? O seu desejo de distribuir os seus bens após a sua morte. Como serão os seus bens distribuídos após a sua morte? Então, é um documento que a pessoa faz em vida. Depois que a pessoa morre, não é testamento, né? Depois que ela morre, não é testamento. Testamento é feito com a pessoa em vida. Tinha um testamento, que era o desejo de Deus. Porque o Velho Testamento foi feito por quem? Por Deus. Ali então estava expressa a vontade de Deus, estava expresso o desejo de Deus em relação à humanidade, o Velho Testamento. Por que teria Deus feito um novo? Né? Por que Deus teria feito um novo? E quando se faz um Novo Testamento, o que acontece com o velho? Hã? Ele se torna inválido. O que está valendo hoje é o Novo Testamento. Mas pensa um pouquinho. O Velho Testamento, feito por Deus, por que Deus? Por que Deus, gente? Por que Deus quis fazer um Novo Testamento? Ou o Novo Testamento não foi feito por Deus. Você nunca parou para pensar, não interessa, né? Né? Acho que não interessa. Interessa? Interessa não. Será? Sinceramente, interessa? Ou não interessa para o seu Deus? Lucio não está querendo nem saber da casa dela, imagina então, do testamento de Deus. Toninho, por que a gente haveria de interessar por isso, hein, Toninho? Mas você já parou para pensar nisso ou você nunca interessou por isso? tem algum interesse, gente? Vocês acham que tem? Hã? É. Eu nunca vi ninguém preocupado com esse negócio. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém preocupado com isso. A gente não sabe nem o quê. Concordo? A gente não sabe. É, o Velho Testamento prometia o quê para nós? Né? O Novo, muito menos. Então, nós, eu nunca vi ninguém interessar por isso. Já viu alguma pessoa interessar por isso? Pelo testamento de Deus? Não, concorda ou não? Ah, bem, se não interessar, nós vamos passar para outro assunto, gente. O que vocês acham? Vamos mudar de assunto, então? Hã? Vamos, porque se não tiver interesse, né, Toninho? Vamos falar do jogo do Flamengo e Corinthians amanhã. Tem mais interesse, não tem não? Não. O Velho Testamento, olha para você ver, é uma coisa séria, gente. É uma coisa séria. O testamento de Deus. É o feito por Deus, manifestando ali o desejo dele em relação ao homem. Então, se você for procurar, eu já fiz essa pesquisa, tem nas apostilas também, tem, nós falamos sobre isso, que o testamento de Deus é a vontade de Deus, o desejo de Deus de tomar a terra de quem está com ela hoje e devolver para os filhos de Deus. Você tem muitos lugares nas Escrituras que eu vou mostrar para vocês. Tem muitos lugares que falam. Para você entender perfeitamente o que significa. Por que que Deus fala que você não adianta você ajuntar um tesouro na terra? Por quê? Por que que não adianta? Hã? A terra não é sua. Você pode juntar o que for aqui, não é seu. Você pode fazer o que você pensar aqui, não é seu. Né? A gente às vezes fala com a boca boa, minha, meu isso, meu aquilo. Não. Na verdade, não tem nada que é seu. Né? Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Minha é a terra e tudo que ela possui, tudo. Minha é a terra e tudo que ela possui. E a terra foi, ela está invadida, como se ela tivesse invadida. Ela foi tomada e possuída pelos demônios, através dos homens. Os homens se tornaram escravos e assim a terra passou a pertence a eles e nós trabalhamos. Nós, os homens, trabalhamos para eles. Mas aí Deus lá no Velho Testamento, em vários lugares, você vai observar isso. A vontade de Deus, o desejo de Deus é devolver a terra para nós. Arrumar, certo? Um novo céu, uma nova terra, significa arrumar isso que está aqui hoje. Corrigir isso que está aqui hoje. E a gente sabe que para arrumar, para corrigir a terra, primeiro, antes de mais nada, tem que corrigir o homem. Não adianta você arrumar, querer mexer, proibir desmatamento, proibir... Todos nós estamos vendo que não tem solução, que não adianta querer conservar o micro, o leão dourado, lá, né? Que está em extinção, isso, mais aquilo. Todo mundo está vendo que não está resolvendo o problema. A Terra, aos poucos, ela está sendo destruída. Mas a promessa de Deus, é a Terra. O povo saiu rumo a uma terra que Deus prometeu. Se nós entendêssemos isso, nós viveríamos bem melhor. Amém? Você viveria bem melhor, você não ia sofrer tanto. Né? Você não iria sofrer tanto. A promessa de Deus é a terra. É a promessa de Deus. O povo caminhou rumo à terra que Deus havia prometido. Ou não foi? E caminhou o tempo todo. Mas eles nunca alcançaram a terra, porque a terra não era daquele jeito. Quando Deus descreveu a terra, falou: a terra é assim, assim, assado. Eles chegavam ali e diziam: não, não é essa terra. Chegava ali, não, não é essa terra. Amém? E a terra que Deus prometeu? Você vai lá nos Estados Unidos, é a terra que Deus prometeu? Você vai lá não sei na onde, na Europa, na Austrália, você chega lá, não, você vê muitos defeitos, você vê muitos problemas. Você vai na África. E assim por diante. Quer dizer, por que nós, vamos dizer assim, iríamos lutar tanto por esta terra, por esta que tem aqui hoje? Não. O povo de Deus é um povo peregrino, é um povo que passa pela terra. Ele passa por essa terra, rumo à terra que Deus prometeu. Por que que ele nunca achou a terra? Por que que ele nunca encontrou a terra? Por que que o povo de Deus é peregrino? Por que que você acha que o povo de Deus é peregrino? Por que que ele nunca encontrou a terra? É fácil, gente. Porque assim, ó, você chega ali, você arruma tal, etc. Os problemas continuam, as enfermidades continuam, a violência continua, a discriminação, preconceito, coisas absurdas. Nós estamos vendo a disputa de uma eleição no país mais evoluído do mundo, que é os Estados Unidos, uma disputa de eleição lá. Tem muita baixaria. Pior, está ficando pior do que aqui, ué. E olha, entre dois candidatos, né? são só dois candidatos, parece? Dois candidatos, aí tem muita baixaria naquele trem ali, ó. A conversas absurdas. Eu falo, onde é que aquela pessoa está com a cabeça de falar aquelas coisas, de prometer aquelas coisas? Bom, eu pergunto, os Estados Unidos é a terra que Deus prometeu? Então, por que que o povo de Deus é peregrino? Porque ele vai encontrar aqui, nesse mundo, nessa carne, a terra que Deus prometeu. Nunca. Você vai na África, não é? Na Austrália, não é? Não sei aonde, não é? Na Europa, não é? Na América do Norte, não é? Da América do Sul, muito pior. Não é assim? Então, nós acreditamos na terra que Deus prometeu. Mas Deus não prometeu uma terra? Deus não prometeu um trem bem feito, um negócio que... Então é a nossa esperança, gente. É a nossa esperança. Amém? É a nossa esperança. É isso que nós precisávamos, de realmente fazer como Jesus, seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Mas se vocês vão concordar que nós aqui, parece que ainda estamos longe. Longe. Longe de quê? Longe de quê? De ser? Não. Não é chegar até não. Nós estamos longe de ser um seguidor de Cristo. Primeiro porque nós não sabemos nem qual é a promessa, para onde foi que ele caminhou, qual era a esperança dele. O que que o Novo Testamento promete para nós? Né? Se a gente não souber disso, como que nós vamos ser seguidores de Cristo? Né? O Velho Testamento prometia a terra. E o Novo? Amém? E por que que então não ficou com o Velho, fez o Novo? Né? Podia ficar com o Velho mesmo. Não? Deus tinha um povo. Que foi o povo que ele tirou do Egito. Que foi o povo que ele falou para Abraão: olha, eu vou tirar aqui, vai ser meu povo, etc, etc, etc. Não foi? Deus não tinha um povo? Aí Jesus Cristo vem. Vem para quem? Ele veio para aquele povo. Ele veio para aquele povo. Foi para aquele povo. Ele veio fazer o quê? O que que ele veio fazer? Ele veio para aquele povo, não foi não, gente? E ele veio fazer o quê? O que que ele veio fazer? Não. Ele, na verdade, ele não veio morrer por aquele povo, não. Na verdade, ele veio para aquele povo. Vamos lá, João capítulo 1. João capítulo 1, depois a gente volta aqui. João capítulo 1. Versículo 12. Versículo 11. João capítulo 12, versículo 11.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Repete.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Ele veio, então, ele veio. O rei daquele povo, o senhor daquele povo. Hã? Era. Ele veio para reinar aquele povo, ele veio para ser o senhor daquele povo. Ele veio para o que era, para o povo dele. E ele provou que ele não tinha mais como provar que era ele. Era ele. Ó, nasceu da virgem, foi perseguido a vida inteira, né, assim, tudo cumpriu na vida de Jesus. Tudo se cumpriu na vida de Jesus. Ele veio com essa finalidade, Mauri. Fazer o quê? Reinar o povo. Dirigir o povo, governar o povo. E o que, que eles fizeram com ele? Então, aí está falando, veio para...
Que era seu e o seu não recebeu.
Então, amém? Então, a nossa sorte, né, vamos dizer assim, foi porque Jesus não foi recebido. Aí, fizeram um novo testamento. Aí ele fez um novo testamento. Pronto. Então, vocês não querem, não? Não. Tudo bem, então agora vamos fazer um novo testamento. Porque o Velho Testamento morreu ali. É, ué. A vontade de Deus era, naquele momento ali, se o povo recebesse o rei Jesus, recebesse o Senhor, recebesse ele, mas o povo não recebeu, ué. Morreu o... Não é não? Aí a terra ficou para quem? Não, gente. Vocês têm que pensar. Vocês têm que raciocinar. Senão vocês não... Viu? Senão... Jacaré vai abraçar. Às vezes a gente tem preguiça, às vezes, de pensar. Raciocinar. A terra ficou para quem? Hã? Toninho disse que a terra ficou para quem seguisse ele. Não, o Velho Testamento morreu ali, terminou ali. E a terra ficou para quem? Para ele. Ué, o único herdeiro. O único herdeiro. A terra ficou para ele, porque ninguém quis. Ele é o herdeiro de Deus. Sozinho. Amém? Aí confirmou, mais do que nunca, minha é a terra. E tudo que ela possui. É minha. Vocês não quiseram, eu quis. Vocês não quiseram, eu quis. A terra é minha. Minha é a terra. Aí Jesus, gente, foi Jesus que fez o Novo Testamento. Deus vivo, Deus entre nós, o Deus verdadeiro estava ali. Então ele, a terra voltou para ele. A terra voltou para ele. Ele venceu o inimigo ali e tomou a terra, Toninho. Ele venceu ali o inimigo e a terra voltou para ele e o povo não quis. Amém? Qual o risco que você corre hoje? Qual o risco que nós corremos hoje? A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros, né? Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a terra, quem é o herdeiro? São os filhos? Não são os filhos? Então Jesus Cristo ficou com a terra. E como ele entendeu perfeitamente, ele fez um novo testamento. Amém? Quem quiser, eu não vou ficar com a terra só para mim, não. Quem quiser me seguir, amém? A terra vai ser nossa. Nossa quem? Dos filhos de Deus. A promessa de Deus era para os filhos de Deus. Então, aquele povo de Deus que existia, acabou. E agora está sendo novamente o grande desafio. Eu estava falando esses dias aqui, com os meninos aqui, o grande desafio é ser povo de Deus. O grande desafio é você ser povo de Deus. Amém? E para ser povo de Deus, o que que precisa? Ser filho. E para ser filho, meu filho, você tem que ser sozinho. Você tem que bater no peito e falar, eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um seguidor de Cristo. Cristo se tornou o único filho de Deus. E todo aquele que segue Cristo se torna também, se transforma num filho de Deus. Ninguém é filho de Deus porque fala, não. A pessoa, ela adquire essa condição de filho de Deus. Ela adquire. Aí, pronto, se um trator passar em cima de você aqui hoje, pronto, acabou sua luta, acabou sua briga. Enquanto eu estiver lutando, pelejando, eu não tenho que saber se o Lucas, se o Luiz, não, o que a gente faz aqui, às vezes, é incentivando você, mas eu quero que você se dane. Porque aí eu vou ser herdeiro sozinho. Ninguém vai pegar e obrigar o Luiz a ser um filho de Deus, não. Ninguém vai obrigar o Lucas a ser um filho de Deus. A gente incentiva a pessoa, amém? Mas não me atrapalha, não. Não me atrapalha, não. Se você me atrapalhar, eu prefiro deixar você para trás. Então foi isso que Jesus fez. A hora que Pedro quis atrapalhar Jesus, ele falou, sai de mim, Satanás. A hora que o outro quis atrapalhar, ele mandou ele para o inferno. Amém? Então, eu preciso adquirir essa consciência. Então, ele falou, deixa a mãe, se a mãe estiver, deixa pai, se o pai estiver, pronto, filho, irmão, filho de uma égua, filho da puta, qualquer um que estiver atrapalhando você ser um filho de Deus, você ser um seguidor de Cristo. Amém, gente? Não tem como a gente pegar assim, ó, e dar de braço assim com os três ou quatro e falar, vamos ser Luiz, filho de Deus, vamos Luiz, vamos, entra aqui, Lucas, entra aqui que nós vamos ser filho de Deus. Não tem jeito. O grande desafio hoje é esse. Será que eu consigo fazer parte do povo de Deus? Quem é o povo de Deus? São os filhos de Deus, os herdeiros. Né? É assim. O que a gente faz, incentivar, né, falar e etc, tal, mostrar que realmente essas coisas acontecem. Mas a decisão é sua, é pessoal. É pessoal. Se alguma coisa te atrapalha, aquilo tem que ficar para trás. Amém? Seja o que for. Mas para que a gente tenha essa consciência. Para que nós tenhamos essa consciência, a gente precisa entender. Entender. Sabe, porque muitos desafios virão. Muitos problemas. né? Muitas provas, porque os filhos de Deus, Deus não vai entregar o mundo na mão do lá no tal, como é que chama, Jesus.com, como é que chama a empresa lá do homem lá? Do ex-deputado, ex-presidente da Câmara? Gente, como é que chama o ex-presidente da Eduardo Cunha? Foi caçado. Vocês sabiam que ele é crente? Sabia não? Pois é, crente. Sabe como é que chama uma empresa que ele criou, fachada, para roubar? Jesus.com. Amém? E eu não duvido nada de ter uma igreja por trás disso aí, incentivando e etc. Entendeu? Rouba, meu filho. Você está dando para nós 10%, está bom demais. Amém? Pode roubar à vontade. Deus tem misericórdia. Eu não duvido nada. E assim você vai ver muitas coisas. Agora, ser filho de Deus, Deus tenha misericórdia dele, eu não estou aqui condenando ele. Mas quem sou eu para poder julgá-lo, muito menos condená-lo? Amém? Eu também, se eu não tiver cuidado, eu não vou ser filho de Deus. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Deus não vai entregar a terra na mão dos corruptos. Deus não vai entregar a terra na mão de um povo qualquer, não, gente. Presta atenção. O que está em jogo, o que está em litígio, é a terra. Alguma coisa tem muito séria em relação ao universo. Olha, Deus criou o céu e a terra e plantou nela o jardim do Éden, que é a terra. A terra tem uma... Eu imagino que a terra tem um papel importante no universo. E o único lugar que você vai encontrar gente, homem, é na terra. E o homem é uma máquina perfeita. O homem é um ser fantástico. Alguma coisa gira em torno disso tudo aí. Alguma coisa séria gira em torno de tudo isso. Nós somos espíritos que estão passando pela terra e passando por tratamentos, por provações, por experiências, para ver quais são os que herdarão o reino de Deus. Quais são os que vão herdar o reino de Deus? A quem Deus dará a vida eterna? A quem Deus dará a vida eterna? Presta bem atenção. Pensa para você ver. É claro que a gente falar aqui não tem muito sentido. Mas a hora que começar a sair no Jornal da Globo, Fantástico, aí talvez o povo vai começar a dar atenção e talvez postar-se. O homem tem um papel importante demais. O homem, ele é muito importante. Tem um versículo que fala, quem é o homem para que dele se lembre? Quem é o homem? Por que que Deus deu tanta importância pelo homem? Então não é só a questão de salvar. Não é questão de salvar, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Para o céu também eu não estou com vontade, não. Eu só não quero ir para o inferno. Amém? Agora, se não tiver um lugar no céu, também eu posso ir para outro lugar. Menos no inferno. A gente nem sabe o que é inferno, né? Podia até ir lá, ué, quem sabe, vai gostar. Não é não, filho? Não é, não, essa salvação que a gente pensa, não, nós temos que entender melhor. É uma coisa lógica, é lógica. Deus não vai entregar a terra para qualquer um, não. Você acha que pode entregar? Eu agora mesmo eu falei, baixaria nos Estados Unidos, baixaria nesse governo, o povo, né, não se entende, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Perdendo o controle. A ciência perdendo o controle das coisas. Amém? Então, gente, é lógica. Tem lógica. As escrituras têm lógica. E eu penso seriamente nisso. Eu penso seriamente nisso. Amém? Os filhos de Deus, os herdeiros serão os filhos. Então, para que você faça parte do reino de Deus, por que que o reino de Deus não aconteceu naqueles dias? Porque o povo não quis. Amém? Então, abriu para os gentios. Então, foi aberto para os gentios. Todo mundo. Agora é o seguinte, já que você não quer, quem crê será salvo, quem não crê, agora depende, então, de você, crê. Amém? Crê em quê? Não sei, se vira. Amém? Crê. O que é que eu preciso crer? Pega o livro aqui, ó. Pega o livro, pega as reuniões. Procura entender. Porque você só vai crer se você entender. Amém? É a mesma coisa de você contar uma piada para a pessoa e ela não ri. Por que que ela não riu? Não entendi não. Conta de novo. Aí a pessoa conta, não entendi não. Conta de novo. Né? A hora que você entende, dá aquele choque. Aí você... Esse dia foi um negocinho simplesinho, mas é engraçado. Né? Ele falou que o hino nacional é cantado de trás para frente não seria hino. Seria vindo. Hino. Né? Ué. Você cantar o hino, hino, não é indo, né? Aí a pessoa falou hino, de trás para frente é vindo, mas você não entendeu, por isso você não riu, amém? Sabe por que você não riu? Porque você não entendeu, então porque você não entendeu. Então, quando a gente não entende, como é que a gente vai acreditar? Concorda, João Vitor? A gente não... Você traz um menino aqui, o menino fica ali brincando. Olha. E ninguém reclama. Ninguém reclama do... Deixa ele brincar aí. Porque, por enquanto... Agora... Nós somos, chama atenção, nós chamamos a atenção da pessoa. Dizer, como é que a pessoa pode entender se ela não estiver prestando atenção? Se ela não entender, como que ela vai crer? Amém, gente? Vocês concordam com o que nós estamos falando? Agora vamos lá em Mateus de novo. Mateus de novo, 16. Mas será que nós não precisamos entender? Não precisa entender, não. Eu não consigo pensar que uma pessoa consiga crer sem entender. Será que tem jeito? Por isso é que Jesus falou, Toninho, vai e abre os olhos desse povo. Abrir os olhos, é isso. E é ruim, é difícil demais. É muito mais fácil abrir os olhos de uma pessoa que nasceu cega. Jesus passou um lodo no olho do outro, lá e a pessoa enxergou. E ele não conseguiu fazer os judeus entender. Ele não conseguiu fazer o povo entender. O defeito era no pregador? O defeito era na palavra? Aonde estava o defeito? Na terra. A terra somos nós. A terra. Se a terra não recebe a semente, a terra não recebe a semente. Joga a semente aqui. Ela vai nascer? A terra não recebe a semente. Que tristeza. Que tristeza. Amém? Amém, gente? Não é sério? Jesus não conseguiu fazer o povo entender. Então, o defeito não era no pregador, não era no semeador. Semeador é, tá? Será que o defeito é meu de não fazer vocês entenderem? Não, não é que todo mundo está entendendo, graças a Deus, né? É, eu acho que todo mundo está entendendo. Só o João Vitor e o como é que é chama? Miguel, só o Miguel que não está, e o Thor. Mas o resto está entendendo. O defeito pode não ser no pregador. Pode ser. Mas pode não ser. Eu quero dizer para vocês que o defeito não era em Jesus, como semeador. O defeito não era na semente. Lá fala que a semente é a palavra de Deus. Não era o defeito na semente? Aonde que era o defeito? Na terra. Saiu o semeador a semear boa semente. A semente é a palavra de Deus. A semente caiu ali. Não progrediu. A semente caiu ali e não produziu fruto. A semente caiu ali e não adiantou nada. Pronto. Você é a terra, a semente é a palavra, e ela cai em você e não funciona. Por que que não funciona? Se a semente é a mesma que jogou aqui, funcionou. Jogou aqui, funcionou. Jogou ali, funcionou. Então, por que que não funciona? Você concorda? Que o defeito é na terra. Agora, vamos raciocinar? Vamos raciocinar. Vamos pensar, gente. Vamos ver o que... Você pode parar e pensar assim, Senhor, se o defeito está em mim... Tem uma palavra que diz assim, que ele veio, botou esterco na terra, arou a terra, mexeu com a terra. Para quê? Para melhorar. Ele veio, pegou a terra, né, sachou, arrumou, fez, etc., jogou água, etc. Arrumou a terra, botou adubo, É isso que ele faz comigo, que faz com nós. Para ver se melhora. Mateus, então, 16, de novo. Versículo 24 e 25. Vamos entender agora, tá? Mateus 24 e 25. Vamos lá.
Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Então, é uma condição, não é uma condição? Que se alguém quiser ir, se alguém quiser ser um seguidor de Cristo, qualquer um pode ser? Não. Qualquer um não. Tem uma condição aqui, ó. Qual a condição? Qualquer um pode, desde que, né? Desde que a pessoa seja capaz de renunciar. Porque se você renuncia a si mesmo, o que faltou renunciar? Nada, ué. Ele renunciou tudo. Porque se você renuncia a si mesmo, você renunciou tudo. O que seria uma pessoa que renunciou a si mesmo? Morreu. Morreu. É uma pessoa que não... Morreu. Renunciou a si mesmo. O que faltou para renunciar? Nada. A partir do momento que você renuncia a si mesmo, ele falou: quem quiser, renuncie a si mesmo. E se eu não conseguir renunciar? Eu não vou conseguir segui-lo. Eu não vou conseguir segui-lo. Presta atenção. Eu não vou conseguir segui-lo. Porque para seguir Jesus, para ser um seguidor de Cristo. Tá bom, gente. Não tem problema, não. Se a gente não der, com ninguém é obrigado. Não, né? Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas você concorda? Você entendeu isso? A nossa vontade é seguir Jesus. O que falta? É porque nós não damos conta, mas a nossa vontade é seguir Jesus. Senhor, deixa eu te seguir? Deixa eu te seguir, Senhor? Eu vou deixar, eu deixo, meu filho, mas... Será que você vai conseguir seguir? Não seria melhor, então, você largar de mão disso? Não seria melhor você largar de mão disso? Larga de mão disso. Não? Casa. Né? Larga de mão disso. Porque nós não vamos conseguir segui-la. Ou então eu não estou entendendo. Só porque do jeito que eu entendi aí é isso. Está falando assim, ó. Se alguém quiser. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Por que que a gente encontra dificuldade? Por que que nós encontramos dificuldade para ser um seguidor de Cristo? Amém? Nós encontramos dificuldade para poder seguir. Então a gente chora, a gente fica triste, a gente fica aborrecido, a gente fica oprimido, a gente fica isso, fica aquilo e tal, porque nós queremos ser um seguidor de Cristo sem renunciar. Vai funcionar? Vai funcionar? Não vai funcionar. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. E como nós... Porque o testamento, o Novo Testamento, a condição do Novo Testamento é que nós fôssemos filhos de Deus. Amém? Deus nos deu o poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Cristo é o herdeiro e nós vamos ser irmãos. Então nós também somos co-herdeiros. Deus nos deu o poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Os filhos de Deus são os herdeiros de Deus. Então o novo Testamento exige que você seja um filho de Deus. Pronto, acabou. E quem são os filhos de Deus? Os seguidores de Cristo. Por quê? Amém? Nós vimos lá em João, agora mesmo. Aos que o receberam, deu-lhes o poder de tornar filho de Deus. Jesus, eu quero te seguir. Por que você quer me seguir? Porque eu quero ser um filho de Deus. Porque todos que seguir o Senhor vai ser filho de Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de tornar filho de Deus. Pronto. Iraci, qual é o seu problema? Não é isso? Qual? Você quer seguir Jesus, mas não quer? O que é renunciar, gente? Renunciar a si mesmo. O que significa isso, Neto? Renunciar a si mesmo. Adriana, pega o microfone. O que você diz para mim? Que é renunciar a si mesmo.
Abrir mão, né? Abrir mão do meu querer, das minhas vontades.
Por exemplo, se o presidente renunciar...
Ele abre mão de ser presidente, ele deixa de ser presidente.
Ele é presidente, mas se ele renunciar... Ele não é mais presidente. Bem? O presidente deixou de existir. Aquele presidente deixou de existir. Ele não é mais presidente. Ele deixou de existir. Amém? Ele deixou de existir. Amém? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu não existo. Eu renunciei. Renunciei. Tem lógica? Tem ou não? Tem? Mesmo? Então, se nós quisermos servir a dois senhores, se nós quisermos fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu pergunto, gente, vai dar certo? Não? Então tá. Agora, eu não vou ficar falando aqui mais, não, senão eles vão ficar com raiva de mim, né? Já tem muita gente com raiva de mim. Então, melhor é a gente conversar. Qual a opinião sua? Vai lá. Fala a sua opinião. Não precisa concordar comigo, não. Qual a sua opinião? Vai lá, dá para o Neto, lá para saber a opinião do Neto. Leva lá o microfone para o Neto. Eu quero saber a opinião sua.
Você quer saber a minha opinião sobre a reunião?
É.
Concordo com o que foi falado e... Principalmente essa última parte, que é interessante, que o senhor falou, que sim, ele nos deixa seguir ele. Né? Quem quiser seguir ele, mas desde que renuncie a si mesmo. Né? E o que é renunciar? É como o senhor falou, quando o presidente renuncia, ele deixou de ser presidente. Ele não toma mais direção daquilo. Né? É, quando, acho que foi Paulo que falou, né, que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Isso,
né? Eu acho que isso é um exemplo de uma pessoa que renunciou. E não era nem ele. Ele dizia que não vivia mais. Né? Eu acho que isso que significa o renunciar a si mesmo. Né?
É. Por que que toma as coisas da gente e a gente não reclama?
A gente não está vivo, está morto para isso. É, mas fala, esse mundo não é nosso, essas coisas assim, para a gente, não, a princípio, não deveria importar, porque a gente renunciou, a gente não deixou tudo, não decidiu seguir a outra coisa, né? Não se diz estrangeiro desse mundo, né? Então, o que interessa realmente para nós não é mais as coisas desse mundo, né? São as coisas que estão por vir. É.
Sabe o que significa o batismo? Batismo?
É morrer para esse mundo.
É o nosso sepultamento. É o nosso sepultamento. Amém? Nós fomos sepultados na morte pelo batismo. Nós fomos sepultados na morte pelo batismo. Então, quando você vai ali e resolve, aceita ser um seguidor de Cristo, você vai lá nas águas e fala assim: eu quero. O que você quer? Eu quero batizar. Falar nisso, tem algumas pessoas querendo. É. Eu quero batizar. Por que você quer batizar? É porque eu quero ser um seguidor de Cristo. Então vem cá. Aí você vai, sepulta ele. Ele deixou de existir. Aquele que foi sepultado deixou de existir. Aí saiu de lá um novo homem. Um novo homem que não é desse mundo. Então não tem que passar a escritura. Ele não é desse mundo, ele não tem que receber escritura. Ele não é desse mundo. Não tem direito. Nem obrigação. Ele não é desse mundo, ele não é desse mundo. Ele não reclama nada. Amém? O velho homem foi sepultado, ali nasceu um novo homem. Uma nova pessoa que não é desse mundo. Ele é um cidadão do céu. Certo? Ele está no corpo. Ele está no corpo, mas... Amém? Por isso é que ele não se vê, não reclama, não murmura, não acha ruim nada. Entendeu? Está sempre saudável, sempre feliz, sempre não sei o que, tal, etc. É uma pessoa diferente? É ou não é? Não é uma pessoa diferente? Então, gente, se nós entendermos bem o Evangelho, as coisas que é, não é desse jeito que nós estamos falando, é desse jeito. Toninho, por que a gente sofre então, Toninho? Já que nós não era para sofrer. Não era para sofrer, né, Toninho? Né? Bom, dá pro Fred aí, Toninho. Essas pessoas mais novas, as pessoas mais novas, né? Parece. Pode até ter dúvida. Fala assim, até uma pessoa mais nova poderia perguntar assim: mas então isso assim, né? Solta o então. Mas então, eu queria ouvir um então. Vem, vamos ver. Aquela interrogação, aquela dúvida que está aí. Para ver se a gente consegue responder alguma coisa.
Eu tenho uma dúvida com relação a uma coisa que meu pai me falou, com relação ao testamento. Que o testamento, como o senhor falou, ele é validado após a morte, né? É. Ele entra em vigor, né? Digamos assim, quando morre o testador. No Antigo Testamento, não teve a morte do testador, né? Eu queria saber se tem alguma coisa a ver, porque no Novo, Jesus morreu e ele tinha feito o testamento.
É, por que não houve a morte do testador?
Porque era Deus.
Mas Jesus é o quê?
Deus, mas Deus. Ele veio e morreu.
Ele morreu, Jesus morreu.
Sim, mas ele morreu a partir do Novo Testamento, certo?
Pois é, não, ele morreu, não foi não, ele veio debaixo da lei. Ele veio no Velho Testamento. Ele veio no Velho Testamento, viu? Aí, como ele morreu e ressuscitou, ele fez uma nova aliança. A nova aliança com o homem. O Novo Testamento é a nova aliança. A nova aliança é o Novo Testamento, certo? Aí, o Velho Testamento deixou de existir. Só que o Velho Testamento, ele está inserido no Novo. É assim, presta atenção. Eu vou fazer um testamento. Eu vou fazer um testamento. Aí eu ponho lá, deixo isso para fulano, isso para Bertano, isso para Cicano, tal, tal, tal. Aí, por uma razão qualquer, eu resolvo fazer um novo testamento, porque foi a mesma pessoa. Deus que fez o novo, velho e o novo, todos dois. Como ele fez o novo, ele repetiu tudo que ele queria deixar no velho, ele deixou no novo. Só com um adendo. Qual? Os filhos de Deus. Amém? Aí já não era mais, nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. Já não era mais aos filhos de Abraão, e sim aos filhos de Deus. A vontade de Deus foi essa, que a herança fosse dada aos filhos de Deus. É tremendo isso, eu acho muito bom, Ali então foi manifesta a vontade de Deus, que a herança fosse dada, nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. Amém? Os descendentes são, em Isaac será chamada a sua descendência. Isaac simboliza Cristo, em Cristo. Então, todos que estiverem em Cristo são filhos de Deus. Estar em Cristo é você ser um seguidor de Cristo. Pronto. E isso é pessoal, gente. Isso é pessoal, é individual. É individual. É isso aí. Amém? É individual. Não precisa ficar triste, não. Não precisa ficar triste. Às vezes você está lá na frente e nós estamos aqui atrás ainda. Às vezes você já alcançou essa condição de filho de Deus. Amém? Eu desejo felicidade para você no reino de Deus. E eu estou aqui pelejando, né? Amém? Fala mais, Fred.
Amém. E com relação à reunião, realmente, é como o senhor falou, tem as características do seguidor de Deus, né? Então, se a pessoa me perguntar, né, que religião eu sigo, e eu falo, não, eu sou seguidor de Jesus, ela tem que ver em mim isso, ela tem que ver que eu sou um seguidor de Jesus, porque os seguidores de Jesus, eles são parecidos com Jesus.
É, como mas Jesus. Pode, às vezes, ela nem pode, ela não vê. Aí fica mais assim a consciência sua, a responsabilidade sua. Porque, por exemplo, Jesus era um seguidor. Jesus era, e muitas pessoas não viram. Não viram. Não chegou a ver. Amém? É, assim, o cego não vai enxergar. Mas quem enxerga, quem enxergava, via. Quem via, observava. Ele ainda perguntou, quem dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que... E você? Então, às vezes a pessoa é cega, ela não consegue ver o Filho de Deus em lugar nenhum. Ela não consegue ver. Mas quem tiver os olhos abertos, vão perceber. Jesus falou, examina o Espírito. Porque, na verdade, é o Espírito. Se você examinar, o seu espírito mudou, mudou também a pessoa. Muda a pessoa. Pelo fruto, você conhece a árvore. A árvore é boa, o fruto é bom. Então, se você examinar o espírito, examinar a árvore, pelo fruto, examina pelo fruto. Amém? É pessoal, é individual, cada um vai fazer isso. Então, eu entendo perfeitamente aqui que é isso. Eu é que sei se eu renunciei, se eu não renunciei. Sou eu é que sei, eu sou responsável. Aqui fala assim, versículo 25. Aquele que quiser salvar a sua vida. Aquele que quiser salvar a sua vida. Aquele que quiser salvar a sua vida. Pode ser um filho de Deus? Hã? Quem falou não? Me explica. Aquele que quer salvar a sua vida, pode ser um filho de Deus? Por que não? Salvar a sua vida aí é em que sentido? É não renunciar. A pessoa que quer, ela não renuncia. Ela não renuncia. Amém? Ela não renuncia. Está aqui, ó. Por quê? Por quê? Aí ele, é como se ele estivesse explicando o versículo anterior. Ele está explicando o versículo anterior. Por quê? Esse porquê aí, quer dizer que ele está explicando. Sabe por quê? Sabe por quê que você não consegue renunciar? Porque você gosta da sua vida. Porque você quer salvar a sua vida. Você não consegue renunciar porque você é apegado. A esta vida. Você sonha demais com ela. Você gosta demais dela. Como que nós vamos renunciar, né? Estando dessa forma. Então, quem quiser salvar a sua vida, é que ele não quer renunciar de jeito nenhum. E é uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Acaba perdendo peleja para salvar a sua vida, não vai salvar porque não tem jeito e deixou de seguir. Deixou de ser um seguidor de Cristo. Deixou de ser um seguidor de Cristo porque não conseguiu. Lutou a vida inteira para salvar a sua vida. Amém? Amém? É como se essa pessoa dissesse assim, eu vou mostrar para Deus que eu tenho razão. Eu vou mostrar para Deus que ele está enganado. Amém? Eu vou conseguir. Depois eu converso com ele. Engano, engano. E quem entrega os seus caminhos ao Senhor, ele fala assim, e quem perder a vida, o que vai acontecer? A melhor vida você vai ter a hora que você renuncia a essa. A melhor vida você vai ter a hora que você renuncia a essa. Aí, meu filho, aí você vive bem mesmo. Aí você vive bem, mas bem mesmo. Amém, gente? Amém, vocês concordam? Aí você vive bem mesmo. E aquele que... Porque quem faz isso é por amor. Por amor. Senhor, eu gosto demais, mas... Eu creio no Senhor. Que quem, Jesus fala, né? Quem me ama, guarda a minha palavra. Acredita em mim. Eu quero, né? Porque aquele que me ama, guarda as minhas palavras. O Senhor tem razão. Aí pronto. Eu concordo com o Senhor. Pronto. A hora que eu começo aqui, ó, eu entro aqui com medo lascado de sofrer. Eu entro aqui com medo danado de perder as coisas, perder tudo, tal, tal. Aí quando eu entro, aí eu vejo as coisas tudo diferente. Sabe o que eu arrependo? Me arrependo de não ter feito isso. Porque quando fala renunciar a si mesmo, todo mundo tremeu, né? Fala renunciar a si mesmo, principalmente as pessoas mais jovens, fica, meu Deus, será que não podia renunciar daqui mais um tempo, semana que vem, né? A gente fica com medo de renunciar e sofrer, com medo de renunciar e perder as coisas. Ilusão. Renuncia. Concorda, filho? Amém. Não sei se Deus falou com você. Eu não sei se você entendeu. Né? De uma coisa eu tenho certeza. Se não entender, o povo se perde por não entender. Tem que entender. Amém? Nem que esteja chorando, você tem que arrumar um jeito de entender. Senhor, eu não entendi. Senhor, eu não entendi. Senhor, eu quero entender. Eu preciso entender. E ele vai. Você vai entender. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, né? Aquele que entendeu, agradece a Deus. Aquele que não entendeu, também agradece a Deus. Na esperança. Oi, filho. Estou fazendo barulho? Estou fazendo barulho? Então tá, vou parar. Aquele que não entendeu, não perca a esperança de entender. Não perca a esperança de entender. Aquele que não entendeu, confia em Deus. Oi, filho. Eu acho que nós não podemos perder a esperança, de entender. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Ensina. Me faz entender seus mistérios. Na verdade, são mistérios. São coisas misteriosas. Por isso é que é difícil. E nós não vamos do dia para a noite, de uma hora para outra, entender os mistérios de Deus. Vocês concordam? Nós não vamos de uma hora para outra entender os mistérios de Deus. São coisas altas demais. É olhar e dizer: Senhor, os teus caminhos são altos demais. Seus pensamentos não são os meus. Os olhos do Senhor enxerga onde eu não enxergo. E eu confesso ao Senhor a dificuldade que eu sinto para renunciar a mim. E parece que quanto mais eu insisto, mais eu sofro. Mais eu entro em conflito comigo mesmo. Me torno estranho, porque quero fazer aquilo que eu não consigo. Vejo sempre nos meus membros, no meu corpo, essa dificuldade, esse medo, esse receio. Perder. Medo de perder. Quando nós não vamos levar nada, nós não vamos desse mundo, não. Desse mundo nós não somos herdeiros de nada. Nada. Desse mundo nós não somos herdeiros de nada. A nossa herança é o novo céu e a nova terra. A terra que ora existe está reservada para destruição. Não ficará pedra sobre pedra. Os elementos abrasados se dissolverão. Nós não temos um palmo de nada nesse mundo. Quis do Senhor que o povo de Deus, os filhos de Deus, fossem herdeiros de um novo mundo, o mundo vindouro, o novo mundo, o mundo vindouro, a terra que Deus prometeu. Amém. Amém. Se nós não entendemos, se nós temos dificuldade, permita, Senhor, que nós continuemos insistindo. Permita que nós continuemos buscando, pedindo que o Senhor nos ajude, nos faça compreender os mistérios de Deus. Amém e amém. Aleluia. Ajuda-nos, nós te pedimos, em teu nome.
posso esquecer. Que Sião é o meu lugar, é tempo de
detalhe importante. Se a gente não seguir, não segui-lo, se a gente não pegar a cruz, nós nunca vamos entender. Nós nunca vamos entender. Se nós ficarmos com medo, querendo saber o que vai acontecer, nós nunca vamos conseguir. A gente precisa dar o passo de fé. Você precisa dar o passo de fé. Confiar. Confiar nele. Precisa confiar nele. Pergunta para ele o que você deve fazer. Como você deve fazer. Ele está vivo. Ele fez e deu certo. Ele fez e deu certo. Ele fez e deu certo. E o motivo de todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, é isso. Amém? É gostar demais de um mundo mau, injusto, desonesto, que nos engana com a máquina. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.